Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play e, tal como no último episódio, temos hoje connosco um convidado muito especial, Flávio Ortega, jornalista da ESPN Brasil. Há mais de 17 anos que trabalha como jornalista e desde 2006 vai na sua 15ª temporada como setorista do Corinthians. Já passou por outros clubes, mas é no Corinthians que trabalha já há 15 temporadas e por isso um especialista neste mesmo clube. Trabalha na ESPN desde 2007, entre rádio e televisão, agora com o fim da rádio está apenas na TV. E como é óbvio, temos connosco também os nossos três comentadores, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e Marcelo Cortes. E eu, tal como fiz na semana passada com o nosso outro convidado jornalista, vou passar a bola já para os nossos comentadores. E Rafa, começo por ti, tal como da outra vez, se bem me recordo, o que é que queremos começar por perguntar ao nosso convidado?
Sim, olá Rui. Cumprimento a ti, Renato Salgado e Marcel Cortes, nossos companheiros aqui de Ginga Canarinha, e também agradecendo a presença aí de Flávio Ortega, a participação aqui conosco no podcast, falando um pouquinho sobre o Corinthians, né? Assim como começamos a nossa série de setoristas com o Edu Afonso no São Paulo, teremos agora o Ortega, e agradeço desde já essa presença aí. E começando já, Ortega, com a nosso primeiro assunto, que é recorrente aqui, né, que é o retorno das atividades das equipas paulistas, a estrutura do Corinthians para receber os jogadores pós esse período de pausa, né, principalmente com a situação que, dentre as equipas maiores, chamou atenção pela quantidade dos testes positivos, né, de coronavírus no Corinthians. Inicialmente, 21 jogadores dos 27 testados lá no começo tiveram resultado positivo. Um geral aí de 190 testes, com 55 positivos entre funcionários e familiares. Eu queria que você comentasse, Ortega, dessa primeira impressão aí, né, para você que acompanha de perto o clube, na questão principalmente do retorno das atividades. Seja bem-vindo aí.
Muito obrigado, Rafa. Um abraço a todos que estão participando, né, desse podcast aqui no Brasil, em Portugal. Um abraço ao Rui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A todos que nos acompanham também, que fiquem saudáveis, se cuidem, né? Nós vivemos um momento tão complicado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, aí, meu desejo aí de que todos passem bem por essa pandemia, que infelizmente não tem data para terminar. Rafa, chamou muito a atenção, né, a diferença do número de contaminados, de infectados, né, nesses exames. Você chamou bem a atenção. Esse número de 21, até então o Jô, que é o último contratado atacante, não tinha sido incorporado ainda ao grupo. Então, era um 21 de 27 naquele momento. Então, você faz uma conta rápida ali, aquela porcentagem simples, dava quase 80% do total do elenco corintiano, que ou estava ainda com o coronavírus e necessitou de um período de quarentena de mais 8 dias, no caso, foram aqueles 8 jogadores, e mais 13 que tiveram já o contato, e naquele exame do PCR foi identificado já a presença dos anticorpos. Então, isso deixou a torcida bastante incomodada, né? Os jornalistas que acompanham o Corinthians, bastante curiosos, porque foi uma diferença muito grande, enquanto São Paulo, Palmeiras e Santos tiveram ali entre 10% e 15% de infectados. Vamos lá, quais são os questionamentos que foram levantados? Bom, a primeira coisa que se imagina, né, esses jogadores não cumpriram corretamente os 100 dias de isolamento, de quarentena. Esse pessoal saiu, esse pessoal viajou, esse pessoal teve contato com outras pessoas. Isso foi amplamente e fortemente negado pelo clube, né, e pelos poucos jogadores que falaram desde então. Conversando com os médicos, conversando com os preparadores físicos, todos que monitoraram os treinamentos desses jogadores em casa, num home office físico, dá para a gente dizer assim, a presença deles era todo momento em suas residências. O que aconteceu é que muitos desses jogadores viajaram para outros estados. Então, aí talvez esteja a explicação que no percurso, no trajeto, no contato com os familiares dos outros locais, eles possam ter sido infectados, ou mesmo nas necessidades básicas, onde muita gente também já sofreu com isso. uma ida ao supermercado, uma ida à farmácia, você receber uma comida ou algum mantimento em casa de um entregador, isso pode acontecer. Mas realmente pegou muito mal, porque foi uma diferença muito grande para os outros times. Passando isso, né, os treinos já estão aí com 3 semanas, mais ou menos. Na segunda bateria de exames, esses 8 jogadores, entre eles o Cássio, o Matheus Vital, o Danilo Avelar, o Johnny Gonzalez, que até há pouco tempo deu uma passagem rápida por Portugal pelo Benfica, mas nem ficou. Quer dizer, todos estavam infectados e já recuperados também, apresentaram os anticorpos, e já tem uma semana mais ou menos que o Thiago Nunes tem todos os jogadores à disposição. Lá no CT, Rafa, é aquela história, né? É o álcool gel, é a temperatura a todo momento, é uma espécie de uma câmara ali de onde os jogadores passam para higienização completa, pulverização de um antibactericida, enfim. E dessa forma eles estão trabalhando, tentando minimizar aí os problemas do distanciamento, do isolamento social, que faz com que os treinamentos não sejam nem de perto os ideais para a prática do futebol.
Muito legal. E até, emendando nessa questão, a condição física dos atletas, ela foi abordada recentemente, né? Até porque o Corinthians tinha alguns jogadores retornando de lesão, que estavam no período ali de início de teste, né? Início de atividades, como o Ramiro, o Danilo Avelar, o Léo Santos, e contando também agora com o Jô, que foi integrado recentemente, mas que não atuava desde dezembro, né? Então, essa questão da parte física também foi um pouco abordada. Como é que você viu essa parte já na reapresentação aí dos atletas?
Sim, foi abordada, né? E também gerou polêmica, né? No Corinthians, mesmo sem jogos, você tem assunto aí praticamente todo dia
Sim.
para debater e discutir. Porque, por exemplo, no mesmo dia em que o governo do estado de São Paulo autorizou aos clubes, né, o retorno aos treinos com bola no CT, então, assim, os clubes se reapresentaram, ficaram uma semana fazendo testes físicos, mas eles não tinham a autorização do poder público para trabalharem com bola, né? Então isso foi concedido a eles no dia 1º de julho. Nesta mesma data, o Flamengo estava em campo realizando já o seu segundo jogo pelo Campeonato Carioca na volta. Então, quer dizer, qual é a diferença técnica e física que a gente vai ver lá na frente, né, entre esses clubes que já estão atuando, os clubes gaúchos que já estão treinando há pelo menos um mês a mais do que os paulistas. Então, tudo isso foi debatido individualmente, né? Os jogadores não se queixaram tanto, se apresentaram até surpreendentemente bem fisicamente. É o caso do Sid Clay, né, que é um jogador que tem muitos problemas com sobrepeso e se apresentou de uma forma até surpreendente mais magro, né? Ele fez um trabalho à parte específico, e os jogadores machucados também se apresentaram já totalmente recuperados, né? No caso do zagueiro Léo Santos e principalmente o Ramiro, que é um jogador importantíssimo para o esquema tático do Thiago Nunes.
Obrigado pelo ponto de situação. Acho que é um início quase obrigatório neste tipo de conversa, porque é o tema do momento e não há como fugir a ele. Mas vamos falar de outras coisas. Eu passo a bola agora para o Renato. Antes de mais, boa noite também. E o que é que queremos perguntar para além do coronavírus ao nosso convidado?
Boa noite, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Marcel Cortez, ao nosso convidado Flávio Ortega, obrigado pela presença, uma satisfação tê-lo aqui conosco. E, Flávio, eu queria aproveitar, né, a sua presença aqui, porque realmente você é um setorista super atuante e com contatos dentro do Corinthians. E hoje a gente sabe, principalmente por causa da pandemia toda do coronavírus, a gente tem um agravamento da situação financeira do clube, né? Inclusive, ao longo desses 3 meses, quase 4 meses já de pandemia que nós estamos aqui vivendo no Brasil, houve corte de energia no Parque São Jorge, diversas situações realmente bem diferentes, né, do dia a dia do torcedor corintiano. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente aqui como que está a situação hoje, inclusive a questão de redução salarial, se foi combinado algum corte durante esse período, vai ser mantido. A gente tem visto que alguns outros clubes já têm negociado ou tentado negociações até o final do ano. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente como que está a situação no Corinthians.
Claro, Renato, tudo bem? Prazer, também falar contigo. Obrigado também pelo convite. A situação financeira ela é terrível, né? Ela é caótica, dá para a gente dizer assim. A gente vive um ano de eleição presidencial no Corinthians, né? As eleições, por enquanto, marcadas para o dia 28 de novembro, sem candidato da situação, porque realmente o momento da atual chapa, né, que comanda o clube há tantos anos, né? A renovação e transparência é tão negativo que quem eles apoiarem dificilmente vai vencer, então é uma situação bem delicada. A parte financeira é o calcanhar de Aquiles há muito tempo no Corinthians, mas se agravou demais com um endividamento, um déficit de quase 180 milhões de reais só no fechamento das contas de 2019, e isso só não vai se agravar ainda mais no fechamento das contas de 2020, graças ao dinheiro português do Benfica da compra do Pedrinho, né? Então, assim, o Corinthians agradece demais esse dinheiro, que ficou ainda maior com a desvalorização da moeda nossa aqui, local brasileira. Então, o Corinthians vai ter aí mais de 100 milhões de reais para poder tentar equilibrar um pouquinho esse buraco que é cada vez maior. Para você ter uma ideia, os jogadores fizeram um acordo de redução salarial já desde março de 25% nos vencimentos, CLT, muitos ganham também uma parte. Em direito de imagem, funcionários do Corinthians, 50% a 70% de redução, até mesmo aqueles funcionários que ganham bem pouco, assessores, enfim, departamento de marketing, departamento amador do clube social, e a comissão técnica, né, treinador, assistentes, todos também tiveram uma redução de 50% a 70%, então foi uma redução tão grande. O que aconteceu de lá para cá? Ficou difícil de se fazer uma negociação de novas reduções ou novos cortes, pelo fato de que, mesmo com os 25% a menos, o jogador não recebeu. Então, o Corinthians tinha 3 meses de salários atrasados, agora tem 2. Abril foram as férias forçadas, né, de 15, depois mais 15 dias. Então, as férias os jogadores receberam. Agora, os meses cheios de março e de maio ainda estão atrasados. Já já está aí na porta, né? Mais uma folha salarial, né? Pagamento agora já de mais um mês, agora na primeira quinzena de junho. E, por enquanto, não se tem nenhuma possibilidade ainda de novos cortes, porque o cara não vai reduzir mais algo que sequer ele tem. Então, o Corinthians está esperando o dinheiro do Pedrinho, que vai vir através de um empréstimo de um banco de Luxemburgo. Esse banco só vai liberar o dinheiro ao Corinthians quando o Pedrinho estiver em Portugal. O Benfica ainda não mandou as passagens, ainda não tem uma informação precisa de quando o Pedrinho vai se apresentar. E enquanto a mercadoria, entre aspas, ou o ativo, né, que é quem garante esse empréstimo do banco, não estiver no Benfica, esse banco de Luxemburgo não tem a certeza de que a negociação entre Corinthians e Benfica será concretizada. Então, não libera esse dinheiro que o Corinthians pediu antecipado. Então, enquanto esse dinheiro não chegar, a situação está bastante complicada dentro do clube.
E me diz uma coisa, com a contratação do Jô, mesmo, né, ele vindo, entre aspas, né, de graça, e inclusive também com a dispensa, né, do Wagner Love, a gente sabe que houve uma redução salarial para poder, inclusive, né, chegar nos valores aí salariais do próprio Jô. E existe também uma dívida, né, do Montijo, jogador colombiano, que, de acordo com o contrato dele, ele veio por empréstimo, né, e dividido acho que em duas ou três parcelas, e o Corinthians está com acho que duas parcelas atrasadas. E se vencer esse contrato de empréstimo e o Corinthians não pagar esse empréstimo, o jogador retorna ao clube. É correto essa informação?
Sim, é o Vitor Cantillo, que é o colombiano, né, um jogador que veio do Junior Barranquilla. A situação é a seguinte: para vocês terem uma ideia, né, de como o Corinthians não tem crédito na praça nesse momento, né, até mesmo pelas informações todas que a gente e essa conversa que a gente está tendo, se o Corinthians vem te oferecer um dinheiro pelo teu carro ou por algum bem que você tem, você vai pensar duas vezes se você vai vender, né? Você não sabe se você vai receber. Então, o Júnior Barranquilla, da mesma forma, ele tinha um jogador bastante promissor, que era o Vitor Cantillo, vendeu ao Corinthians, mas vendeu de que forma? O primeiro ano é um empréstimo. E aí, nesse primeiro ano, já tem as duas primeiras parcelas semestrais. Se o Corinthians não paga essas parcelas, o jogador é devolvido porque daí é uma garantia que o Barranquilla tem de que não vai tomar um calote. Se o Corinthians paga essas duas primeiras parcelas, que é metade dos 3 milhões de dólares, aí o Vitor Cantillo se transforma automaticamente em jogador do Corinthians, o empréstimo passa a ser um contrato indefinitivo. Então o Corinthians teve dificuldade de pagar a primeira parcela de 900 mil dólares. Vocês vão se lembrar que o Júnior Barranquilla atrasou a liberação da documentação, isso atrasou a estreia do Cantillo e atrapalhou o Thiago Nunes no Campeonato Paulista. Agora, em julho, pagamento da segunda parcela, 600 mil dólares. Se o Corinthians não pagar, automaticamente perde o jogador e perde aqueles 900 mil dólares que pagou no começo do ano. Então é uma situação bastante complicada.
Muito provavelmente contando ainda também com o dinheiro do Pedrinho, né?
Esse dinheiro parece ser muito maior do que realmente é, né? Porque ele vai resolver todos os problemas. Eu não sei até quanto que a gente pode acreditar nisso. Vai ajudar, vai. Mas é claro que ele não vai resolver tudo, né?
Que a gente escuta sempre isso, né? Todos os problemas do Corinthians vão ser resolvidos com... Não, a chegada do dinheiro do Pedrinho resolverá tudo, então...
Eu pegando nisso, queria só fazer uma pergunta. Eu, como adepto do Benfica, obviamente estou a par da contratação. Aquilo que eu queria perceber era se este dinheiro que vai passar do Benfica para o Corinthians vai aparentemente resolver todos os problemas desse lado do oceano. O Pedrinho vem também resolver alguns problemas por aqui ou não vale estes 20 milhões que o Benfica vai pagar?
Olha, Rui, essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que a gente se faz aqui no Brasil também. Qual é o tamanho do Pedrinho como jogador? Eu acho que a venda foi muito melhor para o Corinthians, né? Nessa negociação, pela necessidade, vai ser boa para o Pedrinho, porque o Pedrinho vai ter uma experiência no futebol europeu. Portugal é sempre uma grande entrada para o jogador brasileiro, que depois se melhorar de rendimento, se crescer, aí sim ajudará demais ao Benfica numa futura venda. Se você me perguntar hoje, o Pedrinho chega para resolver os problemas dentro de campo do Benfica? Eu acho que ainda não. Eu acho que o Pedrinho é um jogador ainda em formação, ele tecnicamente é um jogador acima da média, ele tem um bom arremate, um bom chute de fora da área, de longa distância, muita habilidade no drible curto, mas ainda muito franzino, ainda precisa evoluir taticamente, recomposição defensiva, preenchimento de espaço, também no campo ofensivo. Reclamou demais aqui no Brasil, Rui, que não queria jogar aberto pelo lado direito, como o Carilli, que era o seu ex-técnico, gostava, porque na seleção brasileira de base jogava como um meia central. Quando foi colocado para ser um 10, um camisa 10, um meia central no Corinthians, não resolveu. Então é um jogador que ainda carece e necessita de um pouco mais de tempo de maturação para a gente saber se ele realmente vai ser um craque. É um bom jogador.
Esperemos que aqui também continue um bom jogador. Eu passo agora a palavra ao Marcial, ainda não teve a oportunidade de fazer uma questão, mas tem agora. Marcial, que pergunta é que queres colocar ao nosso convidado?
Olá, boa noite. Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e o nosso convidado especial de hoje, o Flávio Ortega. É um prazer novamente estar aqui e lembrar sempre os nossos ouvintes de acessarem o portal fairplay.pt para lerem as matérias sobre o futebol brasileiro. Minha pergunta para o Flávio é a seguinte. Recentemente, o Corinthians fez 30 anos da conquista do seu primeiro título brasileiro e, com isso, a diretoria organizou uma festa, enfim, uma comemoração a respeito dessa data. E a minha pergunta é, essa comemoração e essa festa, enfim, todo esse clima que se criou no Corinthians, isso afeta de alguma forma o elenco atual, num sentido de motivação ou algo assim, ou é apenas um fator político, apenas um fator para a torcida, e o elenco não se preocupa muito com essas coisas?
Tudo bem, Marcial, prazer em falar com você também. Eu acho que é mais para fora do que para dentro. Essa é uma opinião pessoal, eu não tenho nenhuma informação assim de que jogador atual não tenha gostado, tenha sentido algum tipo de ciúmes, nada disso, e até acho que isso não acontece. Inclusive, eu acho que são poucos os jogadores atuais que conhecem da história de 90. E eu não estou nem falando da história de democracia corintiana ou de quebra do tabu, eu estou falando de coisa ali já que nem é tão distante. Mas eu acho que muitos jogadores que atuam hoje não conhecem. Talvez conheçam Ronaldo, goleiro, Giovanelli, Neto, Paulo Sérgio, Tupanzinho, que fez o gol, mas conheçam nada mais do que isso, Wilson Mano, talvez. O que eu vejo muito é que isso é usado realmente para desviar, né? Então, o foco de um problema extra-campo, de um problema estrutural de administração, de um ano político que isso possa ser usado a favor ou contra determinada chapa. Imagino que isso não vai ter influência com o atual elenco, não. Acho que o pessoal de hoje tem problemas muito maiores para se preocupar. O jogador quer receber em dia, não consegue. O treinador precisa de resultados, se não cai, porque o Corinthians tem ameaça até de rebaixamento no Paulista. Então, eu acho que os problemas são maiores para o pessoal lá do Joaquim Grava que treina hoje em dia.
Flávio, dentro dessa mesma pergunta, não existe no Corinthians, ou já existiu no passado, algum programa de uma nova contratação? Contratou um novo jogador. No momento da apresentação, ou em algum momento que esse novo jogador chega, é apresentado algo sobre a história do clube, ou até para o cara saber onde ele está entrando e entender um pouco daquele contexto todo? Não é feito isso atualmente? Em algum momento da história isso foi feito ou não?
Foi feito, mas assim, dá para a gente contar nos dedos. Assim, eu vou me lembrar disso quando são grandes reforços, assim, são jogadores mais famosos, acima da média. O clube faz uma ação de marketing, ou um departamento de comunicação trabalha essa questão, levando o jogador até o memorial do clube, para ele conhecer a história das conquistas, as taças, enfim. O jogador, até para ser, né, educado, demonstra um certo interesse. Aí ali você tem aqueles jogadores que são muito identificados, né, revelados no clube, ou são corintianos desde criança, de coração. Aí sim, né, influenciados pelo pai, pela família, também acompanharam títulos, então sabe. Mas acho que dá para a gente contar nos dedos. Isso não é feito com frequência, infelizmente. A gente sabe, tem clubes que também oferecem livros, oferecem produto, material de divulgação, contando um pouco da história para os seus jogadores nas apresentações, mas é para aquela foto protocolar, né? Para a imprensa ver naquele momento. Eu não sei, me arrisco, tá? Aqui é uma opinião, a dizer que se esses jogadores chegam em casa e leem esse livro, acho pouco provável. O jogador hoje em dia, acho que são exceções aqueles que se interessam pela história de onde eles estão jogando, do clube que eles estão atuando ou da torcida que para quem eles estão jogando. Acho que são poucos.
O dinheiro acaba por falar mais alto no futebol de hoje. Nós estamos a terminar. Eu quero mais uma vez agradecer ao nosso convidado a presença no nosso Ginga Canarinho, e obviamente agradecer também aos nossos três convidados, aos nossos três comentadores, aliás. Ao nosso ouvinte, peço que passe no nosso site, veja os nossos outros episódios do Ginga Canarinho, também com outros jornalistas que vêm responder a perguntas sobre os clubes que acompanham no Brasil. E obviamente vejam os artigos dos nossos três comentadores que vão comentando a atualidade e o passado do futebol brasileiro. Mais uma vez obrigado aos quatro, em especial obviamente ao nosso convidado, e quem sabe teremos este mesmo convidado de volta num futuro próximo para falar destas eleições que o Corinthians terá.
Fair play. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ortega, mais uma vez pelo comparecimento aqui, por nos ajudar. E fica aqui o convite, como o Rui falou, para que nos acompanhe aí num próximo podcast. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. Valeu. Obrigado para vocês. Obrigado, Rui, também. Boa sorte para o Benfica dele lá. Valeu aí pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Quando for a eleição, é só me chamar que a gente faz de novo. Sem problema. Foi um prazer. Abraço.
Ortega, já era. Campeão é Porto. Porto é campeão.
Sim, sim. O campeonato, infelizmente, aqui já está decidido, mas pode ser com a chegada do Pedrinho no próximo ano as coisas melhorem.
Não, e Pedrinho, leva o Jorge Jesus também.
Isso. Isso, leva. Pode levar.
Eu levo
no aeroporto.
Já sei que vocês querem muito despachá-lo daí para acabar com a qualidade do Flamengo. Ele era muito bem-vindo no Benfica, pelo menos da minha parte. Vamos ver o que é que acontece. Mais uma vez, obrigado.
Um abraço.
E até a próxima.
Obrigado.
Abraço, obrigado, cara.
Tchau, pessoal. Valeu.
Fair Play. Desporto com opinião.